São 11 horas 10 minutos, 15 graus de temperatura nesta manhã, já com a temperatura bem mais agradável do que nos últimos dias, né? Um inverno rigoroso nesse início de julho, já ficando para trás esses dias mais frios, tendência de que a chuva volte no final de semana, o frio retorne um pouco mais intenso na semana que vem, né? Mas com massa de ar polar, só no finalzinho do mês, início de agosto, mais uma massa forte de ar polar que deverá despencar as temperaturas também, essa é a tendência. Como falamos anteriormente, temos agora o prefeito Gustavo Bonotto em nosso programa para atualizarmos alguns assuntos importantes, a questão do nosso hospital, né, que vem pautando também o trabalho do prefeito há vários meses nessa negociação para resolver definitivamente a crise do nosso hospital. E a gente conversou com uma comissão que está organizando uma associação para negociar a compra do hospital. O prefeito está aqui para nos trazer informações sobre a concretização, né, dessa fundação da associação e outros assuntos, como uma nova creche que deverá ser construída, o convênio entre Prefeitura e Estado para o treinamento, né, o Centro de Treinamento de Agricultores, entre outros aspectos aí da administração. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Flávio. Quero em seu nome saudar também a toda a equipe da Rádio Cacique, mais nova. Da mesma forma, a todos os nossos ouvintes, um bom dia.
Conversamos com a comissão que organiza essa associação alguns dias, prefeito, e ficaram também aqui alguns apelos para que a comunidade possa integrar, né, esse grupo e fazer parte, porque há um número mínimo de pessoas para fundar esta associação, né? Semana que vem sai esta associação.
Exatamente, Flávio. Após aquela reunião de explanação a respeito dos objetivos, apresentação do estatuto e já a coordenação da diretoria que se apresenta voluntariamente, houveram encaminhamentos, né? As pessoas que acompanham e que têm se destinado também já buscaram novos reforços. A nominata está praticamente concluída. É lógico que a participação é muito maior, né? São 16 nomes que estarão entre diretoria, conselho fiscal, conselho de administração, entre outros departamentos, porém a necessidade se faz muito maior de pessoas envolvidas para que se possa atingir o objetivo, que é justamente de congregar as diferentes necessidades da população representadas através de uma entidade que organiza a sociedade civil em prol de um objetivo comum, que no caso da AMES será a saúde e também a assistência social. Na semana que vem, acredito eu, deva ser feita a reunião da ata de criação, né, onde já sairá então com o acordo dos participantes e da mesma forma os encaminhamentos para o seu registro e posterior desdobramento em ações. Quero ressaltar, Flávio, que essa é uma excelente notícia para a Lagoa Vermelha, independentemente da questão do hospital. Quando nós observamos situações em diferentes municípios, é comum encontrarmos entidades que prestam serviços de saúde, que são uma representação da sociedade, muitas vezes com o apoio do poder público ou não, mas que acabam trazendo benefícios a toda a população através da prestação de serviços, tanto pelo Sistema Único de Saúde, quanto também por ferramentas que permitam um maior acesso da população a serviços médicos ou outros fins a que ela se destine. É lógico que o grande objetivo dessa entidade é vir a assumir o Hospital São Paulo, negociação essa que hoje está a cargo desta diretoria, né? Não existe neste momento, Flávio, uma participação do poder público na negociação com a Araucária. É lógico que nós sempre seremos mediadores e estamos juntos, prestando apoio e colaborando nessas discussões, mas hoje o papel da liderança dessas negociações já está com esta nova entidade. O que isso significa? Que nós temos uma possibilidade de voltar ao contexto que tivemos lá na década de 50, quando o hospital era mantido por uma entidade local, permitindo dessa forma. E aí vou aproveitar também para mencionar, né? Por que disso, né? Por que essa ideia? E o que isso trará de benefícios para a população e quais são as cautelas que devem se ter? A vantagem é que você tem na diretoria pessoas da comunidade, né? Hoje estão se propondo algumas pessoas, mas isso tem um fim, são 4 anos dessa diretoria e posteriormente ela poderá continuar ou então novos nomes virem a assumir, mas todos eles voluntários e principalmente voltados ao bem-estar ou à prestação de serviço no município de Lagoa Vermelha. Tenho a certeza que isso trará mais transparência e principalmente mais credibilidade e ainda uma possibilidade de aproximar a oferta de serviços dessa entidade das necessidades da comunidade. E isso se baseia no exemplo de diversos municípios que acabam tendo essa solução por décadas de uma forma, não vamos criar expectativas e dizer que é a grande solução, mas que é uma ferramenta para essa transformação.
Tapejara é um exemplo, prefeito?
Eu adoro o exemplo de Tapejara, Flávio, porque para mim da região e do estado talvez seja um dos hospitais mais organizados que a gente teve a oportunidade de conhecer. É, que a saúde pública tem problemas em todo o Brasil não é mistério, não é segredo para ninguém. A grande questão é nos basearmos em quais os modelos que dão certo, né? E próximos a nós temos dois. Nós temos Sananduva e temos Tapejara. Particularmente Tapejara é um hospital que encontra uma condição financeira, uma sustentabilidade um tanto quanto maior. Eles hoje, Flávio, são um hospital maior que o Hospital São Paulo, mesmo com um município que menor do que Lagoa Vermelha, porém, pela essa estratégia de crescimento, pela continuidade da linha das suas ações e pela participação da comunidade nas suas decisões, ele acabou angariando um espaço de polo regional de saúde, que é o que nós queremos para a Lagoa Vermelha. Então, sempre que for necessário buscar um exemplo, eu gosto de utilizar Tapejara como o mesmo.
A comissão, em entrevista ao nosso programa, falava da necessidade do município transferir capital para essa negociação ser realizada da futura compra do hospital. E para isso, haverá necessidade de passar pela Câmara de Vereadores esse aval. Como é que é essa relação com o Poder Legislativo e como o senhor tem expectativa, prefeito, se esse projeto realmente for para a Câmara e o município, dispondo-se a doar esse capital, terá o apoio dos vereadores?
Eu acredito que sim, Flávio, isso foi conversado algumas vezes, agora deve se intensificar a participação da representação da Câmara no acompanhamento desses trabalhos. Acredito que se consolidado um plano de ação que mostre a viabilidade de tal ações, não haverá por que não realizá-las. É um caminho ainda um tanto quanto longo, né? Se faz necessário o registro dessa nova entidade, a sua qualificação junto à Câmara Municipal de Vereadores como uma organização social. Isso dá a ela a possibilidade de celebrar contratos com o município de Lagoa Vermelha, para que posteriormente, então, ou até mesmo em paralelo, essa entidade faça essa negociação com a Araucária. A destinação de patrimônio para uma entidade privada do poder público, ela sempre tem que respeitar o interesse público, e é preciso que se tenha uma clareza da destinação deste patrimônio. Então, isso carece de um plano, de uma justificativa extremamente contundente que possa vir ser apreciada pelos nossos vereadores, mas também pelos órgãos de fiscalização que estão submetidos, tanto o município, quanto a Câmara, quanto a entidade.
Ok, nós estamos com 11h18, vamos a um rápido intervalo, em seguida continuamos com o prefeito Gustavo Bonotto aqui no Temática, tratando de vários assuntos relacionados à administração municipal.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Chega de sofrer com dores, nervo ciático, dores nas juntas, torcicolo. Sabe aquelas dores reumática? O reumatismo está te tirando o conforto? Instant Gel, único no mercado com sebo de carneiro e ômega 3. O Instant Gel acaba com as dores, bursite, dores nas pernas, joelhos e dores musculares. Instant Gel, alivia suas dores e deixa seus dias melhores. Instant Gel,
à venda nas farmácias associadas. Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Produtos ideais para manter o seu inverno ainda mais agradável, você encontra na Lojas Benoit. Compre agora fogão a lenha Maestro por apenas R$ 79,90 por mês. Aquecedor Britânia, somente R$ 79,90 à vista. Aquecedor elétrico Multilaser, 10 vezes sem acréscimo de R$ 19,99 mensais. Lojas Benoit, são mais de 240 lojas no sul do país.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 21 minutos, temperatura 15 graus. Prefeito Gustavo Bonotto, em nosso programa, falamos sobre essa questão do nosso hospital e temos uma informação, prefeito, que o município deverá ceder um terreno para a construção de uma nova creche municipal ao lado da escola polivalente. Como é que está esse assunto?
Ah, na verdade, isso se trata, Flávio, de uma tratativa que vem desde o ano de 2017, né? Nós pedimos a cessão de uso daquele terreno lindeiro à escola polivalente para que nós pudéssemos ampliar algumas ações da administração pública. Existe a perspectiva, é verdade, da criação de uma nova creche, né? Mas antes dela, até a proposição era justamente que pudéssemos utilizá-lo para construir um posto de saúde, o qual nós já temos o recurso, né? Uma emenda da senadora Anamélia Lemos, destinada no valor de R$ 750 mil, no entanto, aguardando definição de local. Como se trata de um procedimento, de um processo do Estado do Rio Grande do Sul, existe uma exiguidade de tempo para que nós possamos confirmar isso. O processo encontra-se em fase relativamente adiantada. Essa área, ela já foi pertencente ao município, o município doou ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, o que nós estamos buscando é a reversão dessa doação para que nós possamos iniciar esse projeto, que seria um grande complexo. Na verdade, seria um misto, né, construindo esta unidade de saúde, a creche, e existe uma solicitação da escola ali pela construção de uma praça. E de fato ocorre que naquela área existe uma parte que não será edificante, né? Então ali seria a questão de, no entorno dessas unidades, poder realizar uma urbanização, por assim dizer, um espaço de convivência, uma praça, né? Então seria um interessante, porque o local é extremamente bem localizado, né? Essa é o nosso intuito, né? Que nós tenhamos tanto a creche quanto a unidade de saúde num local central do município, e que também hoje apresenta uma facilidade de estacionamento, que é um critério que tem que ser observado. É um lugar que tem facilidade de acesso das diferentes regiões do nosso município, pois essa unidade seria quase que uma unidade, vamos chamar de postão, né, que fica fácil de compreender, mas ela seria uma unidade intermediária entre as unidades básicas e o hospital, prestando alguns serviços que não são feitos nos ESFs, né?
Aquilo que se fazia aqui no ambulatório junto ao INSS?
Exatamente. Essa é a ideia, Flávio, que a gente possa ter uma estrutura que permita, né? Além disso, agregar outros serviços. Existem algumas estratégias que nós precisamos adotar, como é a questão do núcleo de apoio à estratégia de saúde da família, que é um leque de profissionais, isso ampliaria o volume, digamos assim, de ofertas, tanto na área de nutrição, quanto na área de psicologia, quanto na área de fisioterapia. Também, da mesma forma, algumas práticas integrativas que hoje o SUS oferece, né, que são práticas diferenciadas, não são necessariamente tratamentos clínicos, né, mas que são uma opção para amenizar ou até mesmo proporcionar a cura de algumas enfermidades recorrentes da população. E nós necessitamos de espaço, né? Necessitamos de uma estrutura física adequada, e quando nós falamos na área da saúde, na educação não é diferente, existe uma especificação bastante grande em relação a essas construções. Aí a necessidade de busca de recursos para que se possa executar um projeto adequado às exigências dos órgãos competentes.
Tudo passa pela volta do terreno para o município.
Exatamente. É. Não havendo essa possibilidade dentro do mês de julho, né, digamos, nós estaremos buscando uma outra alternativa de local para que a gente possa dar, não vou dizer, não é início da obra, né, é início do processo para que a gente tenha essa continuidade necessária para a realização desses eventos.
Então temos aí a expectativa de duas obras grandes, se for feita essa doação para o município de volta, né, recuperando esse terreno.
Isso, neste local mencionado, né, o primeiro seria essa unidade de saúde, tendo em vista já a captação dos recursos, e essa estrutura educacional, ela está desejada, vou abrir aqui um planejamento mais longo, né? Se nós fôssemos pensar o município de Lagoa Vermelha, o nosso objetivo sempre foi e continua sendo a construção ou adequação de alguns centros educacionais de educação básica, podendo atender desde o berçário até o nono ano do ensino fundamental. Então, a norte, nós temos a escola Clóvis Pestana, no bairro Medianeira, onde está prevista também, não estou dizendo que é num curto prazo, mas é justamente a perspectiva de ampliação, também a proposição de que se possa fazer atendimento de educação infantil, contemplando do berçário ao nono ano do ensino médio. Mas a sul, digamos assim, nós teríamos o CIEP, que seria um centro educacional no mesmo formato. Também existe o processo de cedência do espaço, e nos casos do CIEP, a municipalização também depende de um desdobramento da Secretaria do Estado. Teríamos a escola Leia Beatriz Douzan, onde haveria a construção de um novo complexo educacional para a educação infantil na área lindeira à escola, também possibilitando esse atendimento do berçário ao nono ano do ensino médio, com um diferencial que ali nós proporcionaríamos uma estrutura para que pudesse acolher um público específico, não só dos moradores da região, mas como dos trabalhadores da área industrial 2 e 3, onde teríamos um horário diferenciado e a possibilidade do turno integral para todos os níveis, né? Mais ou menos no seguinte sentido, que o pai e a mãe vão à área industrial e que possam deixar os seus filhos sob a guarda da uma nova unidade para Ederson Leite, né? Que nós faríamos uma remodelação da mesma, que já existe no bairro São José. E ainda a João Protásio da Luz, que está em fase de conclusão, a nova EMEI, que também vai permitir que no mesmo ambiente, digamos assim, no mesmo local fixo, físico, nós teríamos do berçário ao nono ano do ensino médio. Dentro deste zoneamento nos falta o centro. E, casualmente, uma das as maiores filas de espera que nós temos são destinadas à EMEI Alegria, no bairro Pedregal, e que encontra uma limitação de espaço físico, não sendo mais possível ali a sua ampliação, e então cogitamos essa possibilidade de um novo complexo educacional nesta área solicitado ao Estado. Não havendo essa possibilidade, né, porque apesar do processo estar no andamento, ele já vem ao longo desses 3 anos. Não havendo a possibilidade de finalização do mesmo dentro deste período, nós buscaríamos uma outra opção, tanto para o posto de saúde, quanto para a nova EMEI, cuja perspectiva do município é poder agregar também o ensino fundamental. A vantagem é que, nesse referido local, nós teríamos a proximidade com a Escola Francisco Argenta, onde município e Estado poderiam trabalhar juntos, fazendo esse somatório de esforços, finalizando 5 complexos educacionais dentro do município, atendendo desde o berçário até o nono ano do ensino médio, do ensino fundamental, perdão, e no caso deste em específico, junto com a Escola Francisco Argenta, também a possibilidade de continuidade do ensino médio junto ao Estado.
Pergunta da Rochelle, prefeito, quando vai funcionar o posto de saúde do bairro, lá o Vida Nova, né?
Certo, ele está praticamente concluído, foi feita a aquisição do mobiliário. A única questão, Rochelle e todos os moradores, é que tendo a necessidade de que a nossa associação ela cumpra um papel de prestação de serviço SUS até para montagem da sua histórico de produção, é uma possibilidade que nós o façamos a abertura já sobre a gestão dessa nova entidade. É um desejo, é uma perspectiva que está na iminência, ainda não é concretizado, não é sacramentado que isso irá ocorrer, mas é uma possibilidade. Então, vamos julgar que talvez estejamos ainda a uns 60 dias da sua abertura, do seu início, do seu trabalho, se for nesse formato de parceria com a nova entidade que está sendo criada.
Muito bem, nós vamos a mais um intervalo. Em seguida, voltamos com o prefeito Gustavo Bonotto, hoje no Temática 11:30.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
LP, cópias, impressões e encadernações. Arena Games, consertos de computadores no prédio do Alzan, segundo andar da loja por menos. Fone 99649-1691. E-mail pedro02-1769@gmail.com.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 33581402, Rua Nívio Castelano 849.
AgroSul Gobete Agropecuária, uma loja mais que completa para amigos do campo e da cidade. Medicamentos veterinários, rações para todos os tipos de animais, sementes para pastagem, vestuário gaúcho, aperos para montaria e muito mais. Confira as ofertas: ração para cão 5 kg 12,90, ração para cão 20 kg 52,90, ração equino 40 kg R$ 52. AgroSul Gobete Agropecuária. Fone 3358-8318.
Quem ama o esporte como a gente, vibra, chora, comemora.
Aí já era!
E está sempre ligado no mundo das grandes emoções.
Aquele ganchinho espetacular! Que vai morrer no fundo da rede.
Seja na arquibancada. Em casa ou dentro das quatro linhas, nossa grande jogada é deixar você bem informado no rádio ou nas redes sociais.
Tem gol na rodada.
Golaço que começou com uma jogada e de fato merecia o gol.
Vamos nessa com o Lagoa Esporte Clube na primeira liga de futsal. Esse é o nosso time de patrocinadores que não bota pra perder. Sicredi, Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, Carne.com, Unopan, Universidade, Dalator Turismo, Fruteira Santo Antônio, Barcelona Móveis, City Empreendimentos, Girard Net Provider, Magrão Agro, Eco Lagoa, Diagnóstico por Imagem, Baza, Materiais Elétricos e Posto de Atendimento RGE. Tua Rádio Cacique. Vivemos de grandes emoções.
A equipe Bege Auto Center, para melhor atender seus clientes, disponibiliza de serviço de autoelétrica para carro, caminhão, trator, caminhonetes e toda a linha de veículos. Conta também com toda a linha de som, alarme, películas automotivas e residenciais. Bege Auto Center, Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, antigo SOS Pneus. Fone 99993-4636.
Informação e música na tua rádio.
Você quer gasolina de qualidade? Então passe agora no Posto Tradição de Lagoa Vermelha. O Posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência. Faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
produtos ideais para manter o seu inverno ainda mais agradável, você encontra na Lojas Benoit. Compre agora fogão a lenha Maestro por apenas R$ 79,90 por mês. Aquecedor Britânia, somente R$ 79,90 à vista. Aquecedor elétrico Multilaser, 10 vezes sem acréscimo de R$ 19,99 mensais. Lojas Benoit, são mais de 240 lojas no sul do país.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Temos alguns assuntos aqui com o prefeito Gustavo Bonotto. Falamos da questão da saúde, do hospital, da abertura do novo, né, posto de saúde, ESF, aí do Vida Nova. Nós temos também ouvintes falando aqui, prefeito, sobre o calçamento na cidade, né? Quais são as melhorias previstas, o que, que está sendo priorizado nesse momento e como está, né, dentro desse programa Somos Todos Lagoa, o cronograma e da administração.
Então, Flávio, nós tivemos há pouco a conclusão da Rua Itália, estão em andamento a Rua da Chácara dos Patrícios, já conclusa a 25 de abril, iniciando a Trajano Machado, se não me falha a memória, uma perspectiva de que nós finalizamos essa primeira fase de execução do Somos Todos Lagoa até o mês de dezembro, né, que todas as ruas pactuadas venham a ser realizadas. Existe a previsão da realização das novas reuniões ainda nesse segundo semestre, sem data ainda definida, e no aspecto geral da cidade, em relação a tapa-buraco, em relação a reformas, né, existe um cronograma elaborado pelo secretário Éder Piardi, iniciado na parte de calçamento, né, existem alguns lugares que já está sendo feito, e em relação ao asfalto, nós estamos finalizando uma reforma da usina asfáltica do município, que irá nos permitir amenizar alguns pontos, na verdade refazê-los, que estão bastante complexos hoje, como é o caso da Rua Protásio Alves, da BR-285 até o acesso da UPF, assim como as transversais de acesso ao bairro Alto Pedregal e ao bairro Gentil. Há uma previsão de receber melhorias nesse sentido. Além de outro cronograma, não é um cronograma, é um diagnóstico, na realidade, para atender os principais pontos problemáticos. Mas preciso aqui ressaltar, Flávio, que, na verdade, o volume que a gente faz de operações, tanto de tapa-buraco quanto de recalçamento, são extremamente significativos. Ocorre que nós temos uma quantidade demasiadamente grande de vias pavimentadas, seja de asfalto, seja de calçamento, numa condição bastante precária. Chega a 47 quilômetros, né? Então essa totalidade nós não atenderemos, mas se o cidadão tiver alguma reivindicação pontual, pode nos fazer. O sistema de trabalho da Secretaria de Obras hoje é acolher a todos os pedidos, formular uma fila, por assim dizer, e fazer o atendimento conforme a sua capacidade operacional e financeira. Esse pedido pode ser feito tanto através do telefone 3358-1818, que é o da Secretaria de Obras, quanto pelo Fala Lagoense, que é o WhatsApp da Prefeitura, que é o 3358-9104. Inclusive, peço que quando o fizerem, onde a solicitação, por exemplo, com o nome da rua, com a localidade, né, a proximidade, qual é o número da casa mais próximo, que não imediatamente, mas com certeza será dada a providência necessária.
Ouvinte pergunta, quando vai sair uma creche no bairro Colina, prefeito?
Existe, na verdade, um projeto pronto no bairro, na Colina da Lagoa. É uma creche razoavelmente grande. Ocorre que ela foi solicitado recursos, como ela é um projeto bastante ambicioso, nós não temos condições de executá-lo por conta própria. Então ela encontra-se na fase de captação de recursos, né? Não tenho como precisar. Só posso adiantar que existe o projeto, ele é finalizado, está inserido dentro do PAR, que é o planejamento do Ministério da Educação para melhorias das condições físicas da educação, e assim que possível nós o teremos.
Prefeito, o município firmou o convênio para a concretização do centro de treinamento, como é que está essa questão?
Sim, nós tivemos então a finalização do mesmo, aguardando agora somente a sua publicação, né? O que esse convênio nos traz, né? Ele vai nos permitir ampliar as ações do centro que já vinham sendo realizadas. No entanto, até o momento, nós não conseguíamos realizar investimentos nesta área, né? Então, este convênio, ele permite... O que ele diz? Que a área do Estado pode ser utilizada pelo município para a realização dos cursos temáticos do centro de treinamento e a área do município pode ser utilizada pelo Estado através da Escola Técnica Agrícola para o desenvolvimento das suas atividades. Então, nós formalizamos, através de um instrumento jurídico, uma condição que já existia, que era a utilização das áreas do município por parte do Estado e se fazia necessário essa regulamentação, e também se permite que o município possa vir a fazer investimentos neste cunho educacional, voltados ao centro de treinamento, mas que invariavelmente vão poder ser utilizados pela Escola Técnica Agrícola. O primeiro deles é uma agroindústria de processamento de carnes. É uma unidade que vai servir para o processamento, por exemplo, ou os cursos de processamento de suínos, né, que seria a produção de embutidos, os cortes de carcaça e assim por diante. Da mesma forma, servirão para ministrar cursos como, por exemplo, do churrasco tradicional de Lagoa Vermelha.
Pergunta ouvinte, quando sai o edital para o concurso público, prefeito?
Olha, muito em breve, né? Nós estamos nos finalmente, digamos assim, houve algumas correções, a empresa já foi contratada, acredito que a publicação, se não nessa semana, na próxima semana.
E o município está com um novo sistema informatizado, prefeito?
Estamos num processo de transição, Flávio. Esta semana, algumas unidades do município estão trabalhando com um expediente interno, justamente pela migração dos dados, mas também pela necessidade de treinamento das equipes. É um momento bastante delicado. Eu peço a compreensão da população por eventual demora na prestação de algum serviço, mas essa mudança se faz necessária. E os benefícios que ela trarão, além de uma economia que haverá mensalmente para o município, é a informatização quase que completa da Prefeitura Municipal. Nós teremos a possibilidade da prestação de serviços através do site, através do aplicativo que será disponibilizado à comunidade, onde a emissão de certidões, as emissões de guias, as solicitações, a submissão de protocolo, tudo poderá ser feito através do aplicativo ou então do site. Então, vai necessitar a ida à prefeitura por hora ainda para submissão de projetos técnicos e algum eventual contato direto com a comunidade. No quesito da saúde, por exemplo, haverá a possibilidade de agendamento das consultas, como da mesma forma acompanhamento naqueles casos em que ocorre a formação de filas, para ver a sua posição atual, como é que está o andamento da mesma. Então, acredito que é uma ferramenta que, além de trazer uma maior praticidade ao nosso cidadão, também vai trazer uma maior transparência para os serviços prestados pela Prefeitura Municipal e, por consequência da sua formatação, também me permitirá uma maior agilidade, tendo em vista que num segundo momento haverá a possibilidade de eliminação dos processos físicos em papel.
Questão dos quebra-molas é uma reivindicação da comunidade pessoal da rua Salvador Felício Bueno, que leva a associação, não aguentam mais, né, o excesso de velocidade e a falta de segurança, prefeito. Como é que está esse processo?
Não podemos, eu não tenho data a previsar, né? Na verdade, a contratação para a confecção dos quebra-molas, ela é uma empresa que ela não consegue fazer uma quantidade pequena, né? Então, normalmente, quando ela vem, já é para uma quantidade maior. Levarei ao departamento competente para que nós façamos assim que possível. Mas vou aproveitar aqui, Flávio. Sabe que quebra-mola é um tema bastante polêmico, né? Casualmente, trouxe à tona uma solicitação pela colocação de quebra-molas. Mas existe também uma inquietude e muitas vezes uma reclamação por bastante número de pessoas em relação à sua colocação. Eu quero aqui apresentar um ponto de vista, né? Nós temos, na realidade, nenhum desses quebra-molas ou redutores de velocidade, como são, é uma colocação discricionária, ou seja, imagino onde pôr um quebra-mola, vamos lá e o colocamos. É sempre através de uma solicitação de algum morador ou de alguma liderança, e a partir disso é feita uma análise técnica, contando, quando necessário, com a consultoria de uma empresa especializada no momento e a colocação. E é lógico que muitas vezes isso nos causa transtornos e nos causa dificuldades. Porém, eu provocaria o seguinte raciocínio. Às vezes é melhor que nós tenhamos um impacto, ou até mesmo um desconforto com quebra-mola, do que se fosse abatido em um pedestre. E nesse quesito, se nós estamos sendo muitas vezes tendo a nossa velocidade reduzida por um quebra-mola, talvez é porque estejamos acima da velocidade permitida. Então, se não houvesse o comportamento de não respeito aos limites de velocidade, às regras de trânsito, não haveria necessidade dos mesmos. Então, é uma compreensão, uma reflexão que eu deixo para a nossa população em relação ao pedido feito, faremos assim que possível, mas também já aproveitando para aqueles que se queixam da demasiada quantidade, que infelizmente é uma ferramenta necessária enquanto ainda não tivermos a condição de nos controlarmos por conta própria, não oferecendo riscos a terceiros através da nossa imprudência.
Prefeito, temos aí vários questionamentos, naturalmente não haverá tempo para a gente encaminhar as perguntas dos ouvintes, mas uma última questão, e a nossa presidente Vargas, prefeito, como é que tem andado as obras?
Na verdade, Flávio, ela tem a sua parte de conclusão da drenagem pluvial até quase a rua Bento Gonçalves finalizada. Existe agora uma necessidade da finalização da base. Posteriormente vem a colocação dos cordões, onde ela já iniciou em algum trecho inicial da avenida, para a posterior colocação da camada asfáltica. Nós fizemos com que a empresa, acordamos com a empresa de que vamos fazer essa finalização total até a Bento Gonçalves, antes da continuidade da obra para adelante, para frente, digamos assim, permitindo desta forma que nós tenhamos uma melhor condição de trafegabilidade na mesma. Infelizmente, até o momento, nós ainda temos diversos transtornos causados pela poeira, causados pelos obstáculos, que são as caixas de inspeção que existem na via da tubulação colocada pela Bripasa. Eu aproveito para fazer um apelo, colocando sempre a nossa população que compreendo, pedindo desculpa pelos transtornos causados, reforçando o benefício que essa obra nos trará, mas pedindo também que, quando trafegado pela presidente Vargas, que possamos ter uma velocidade reduzida, pensando que ela pode apresentar riscos tanto a si quanto a terceiros e também para que possamos ter uma redução na emissão de poeira quando do tráfego na mesma.
É tudo na comunidade também uma questão de consciência, né? O senhor lembra bem isso, né? As pessoas muitas vezes têm as suas opiniões, pontos de vista, mas tem que olhar para o entorno porque há muita falta de consciência, abusos, exageros e nem sempre as pessoas pensam no todo, né? Muitos pensam só em si mesmo, aí não dá, né? Prefeito, obrigado pela presença aqui, pelas informações. Em outros momentos vamos trazer essa participação sua para esclarecimentos de outros aspectos aqui, dúvidas dos nossos ouvintes.
Flávio, eu é que agradeço, digo aos nossos ouvintes que por eventualidade nós não tenhamos respondido às perguntas, que fico à disposição através do WhatsApp da Prefeitura, o 3358-9104, ou através das mídias sociais também poderemos estar esclarecendo alguns pontos. Meu muito obrigado pelo espaço concedido e uma excelente semana a todos.
Prefeito Gustavo Bonotto participou hoje do nosso Temática e com ele chegamos ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário e você que esteve com a gente. O Temática volta amanhã, 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de jornalismo Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline, o Everton, o Ricardo, o Altamir de Souza, na gravadora Josemar Candeia e a recepção da Rita de Oliveira. Nos despedimos, desejando a você uma ótima quarta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Precisando de serviços de concretagem? Conheça os serviços da Concretiva. Serviços de concreto usinado e tudo em concretagem. Faça seu orçamento. Contatos pelo